As notícias na ERT.
Um homem com cerca de 40 anos, natural da Ucrânia, morreu na sequência de um atropelamento que ocorreu na localidade de Alferrarede, concelho de Abrantes. O alerta foi dado por volta das 6 da manhã desta sexta-feira, sendo que a nossa redação confirmou junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública que o condutor ou condutora está em fuga. Ainda segundo informações recolhidas, haverá registro para algumas testemunhas, mas face à rapidez da ocorrência e ao facto do veículo ter seguido marcha de imediato, não foi possível apurar se estará em causa um homem ou uma mulher que nesta altura está em fuga às autoridades. Rajadas na ordem dos 30 km por hora, segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, já causaram diversas ocorrências na região do Médio Tejo, em especial com o derrubo de árvores em Abrantes, Orém, Mação, Vila Nova da Barquinha, um registro que aumenta se tivermos em consideração a área territorial do distrito de Santarém, onde os bombeiros já foram mobilizados para episódios em Rio Maior, Golgã, Cartacho e Benavente. Ainda segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, há nota para alguns deslizamentos de terras e desabamentos de estruturas edificadas. Até agora não há indicação para vítimas. Recorde-se que a região está em aviso amarelo devido à chuva e vento fortes que se fazem sentir desde a noite desta quinta-feira, um cenário que irá prolongar-se pelas próximas horas devido à depressão Helena.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de algumas semanas sem qualquer registro de poluição, o Navão voltou a ser alvo de crimes ambientais no decurso das últimas horas. O tom e o odor da água não enganam e demonstram que as autoridades, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, continuam sem ter uma ação impeditiva destes atentados. Aliás, a APA teima em manter o silêncio e não informar, como é seu dever, sobre as ações que já terá realizado a propósito deste preocupante cenário, de tal forma que depois de enviados dois pedidos de esclarecimento, a 9 de dezembro e a 2 de janeiro, o silêncio continua como resposta. A Agência Portuguesa do Ambiente continua assim a assobiar para o lado quando questionada sobre quais as recentes ações realizadas pela APA para travar estas descargas poluentes, continua a não esclarecer sobre se quem contacta com a água, canoístas, pescadores, agricultores que utilizam para regar, se está exposto a matérias nocivas para a saúde ou se já há infratores identificados. Enquanto isso, o Navão é alvo sistemático de ataques ambientais.
Rádio R, informação.
O município de Mação não vai deixar de agir judicialmente contra quem prejudicou o concelho no incêndio de 2017. A certeza foi deixada aos nossos microfones por Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em jeito de reação à divulgação do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna. Documento esse que dá razão às queixas de Mação, que denunciou em tempo útil desvio de meios que prejudicaram o combate da citada ocorrência. Vasco Estrela apontou o dedo a Rui Esteves, na altura o comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e sobre quem recaem agora fortes suspeitas de ter desrespeitado as regras estipuladas no combate a incêndios.
Estava a haver uma gestão deficiente dos meios, de forma não correta, que estavam objetivamente a prejudicar o Conselho de Mação, e o tipo de gestão e o desvio que foi feito teve consequências devastadoras no nosso Conselho. Durante muito tempo, enfim, de alguma forma tentamos proteger e ter algum cuidado nas afirmações que fazíamos, sem denunciar aquilo que achávamos devia ter denunciado, mas ficamos com a sensação que houve umas atitudes inqualificáveis que prejudicaram muito o nosso conselho.
E agora, o que é que se espera que o Ministério Público possa fazer perante este quadro?
Bom, o Ministério Público tem ali, o Sr. Ministro responde para o Ministério Público numa questão relacionada com a questão das alimentações, à qual, obviamente, a Câmara é alheia, e também no âmbito do relatório que irá para o Ministério Público, disse um relatório, é provável que o Ministério Público tenha também alguma atenção relativamente àquilo que é dito no que concerne à gestão dos meios, que foi feito por parte do então comandante Rui Esteves. A Câmara Municipal de Mação, por si, aquilo que está a fazer e que irá fazer com mais propriedade nos próximos tempos, é analisar o relatório com detalhe e não deixar de agir judicialmente contra aqueles que podemos agir, provavelmente contra o Estado, porque este senhor estava ao serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto praticou atos em nome do Estado, estava investido dessa função, e de uma forma muito clara, isso é dito no relatório, que ele foi o responsável por muitos dos desvios meios que existiam. E, portanto, se pudermos fazer algo para reparar os enormes prejuízos que a população do Conselho de Mação sofreu, não deixaremos de o fazer. Foi esse o nosso compromisso, assumi desde a primeira hora que iria até ao fim no apuramento de responsabilidades. Finalmente esse dia chegou. Posso hoje dizer à população do meu concelho e aos portugueses, digamos, de alguma forma, que esse senhor foi responsável por muito aquilo que aconteceu no concelho.
O coronel de Infantaria Francisco Azevedo Narciso já tomou posse como novo comandante do Regimento de Infantaria 15 de Tomar, numa cerimónia presidida pelo comandante da Brigada de Reação Rápida, o Brigadeiro-General José Coelho Rebelo, e que teve lugar na parada Dom Nuno Álvares Pereira e que contou com a presença dos oficiais, sargentos, praças e civis que prestam serviço na citada estrutura. A sessão teve como momentos mais marcantes a entrega do estandarte nacional ao novo comandante e a assinatura do termo de posse do comando. Concluídos os atos formais, que simbolizam a assunção do comando, o coronel Francisco Narciso recebeu os cumprimentos protocolares de boas-vindas, seguindo-se a assinatura da primeira ordem de serviço do regimento como comandante. Depois da publicação em Diário da República, a 17 de janeiro, encontra-se aberto o procedimento para cedência do uso privativo para a construção e a exploração em direito de superfície de um estabelecimento de restauração e bebidas no Mercado Municipal de Tomar, espaço também conhecido como Churrasqueira do Mercado. As candidaturas e propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 4 de março, podendo ser remetidas pelo correio, registado e com aviso de recepção, ou entregues em mão nas instalações do município de Tomar. A abertura das propostas terá lugar às 14 horas de 6 de março no Salão Nobre da Câmara, na Bantina. Recorde-se que o plano de pormenor do Flecheiro, ainda em vigor, prevê a construção de um fórum, mas esta ideia, há muito abandonada, vai então dar lugar a um espaço de restauração, já adequado ao novo PDM em discussão. Assim garantiu Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia.
O atual plano de pormenor do Flecheiro, que está em vigor, não prevê esta situação. Se bem se recordam, o plano de pormenor que ainda está em vigor, o que prevê para aquela zona é um mega edifício, recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o fórum, não é? Que era de facto um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Mas, portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem, tanto dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas com tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar. Portanto, é de facto algo muito interessante, mas o que queria de facto fazer é esta advertência, que é de facto real. Portanto, o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até portanto, esta questão obviamente ser formal, o novo plano estará em vigor e, portanto, prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
Já se encontra publicado o edital para a atribuição de espaços de venda para a Festa dos Tabuleiros, a realizar de 29 de junho a 8 de julho, e cujos mapas de zonas e as taxas e terrados podem ser consultados no site do município. O edital define a localização, natureza, número e tipo de bens comercializados nos espaços oficiais e não oficiais de venda na área área da festa nos termos propostos pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, conforme definido no Regulamento Municipal da Festa, no uso do espaço público, da publicidade e da venda ambulante. São definidas 5 zonas oficiais de venda ambulante, várzea pequena, imediações dos CTT, pavilhão e estádio municipal, Ponte Nova, Alameda 1 de Março e junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas imediações da Mata Nacional dos Sete Montes. São também definidas 2 zonas não oficiais de venda, casos da Rotunda Alves Redol e nas imediações do restaurante Navão. As taxas a cobrar variam entre os 30 euros para espaços de venda de artesanato e os 3.500 para a venda de farturas. Os espaços de venda situam-se ao longo do trajeto, que será feito pelo cortejo dos tabuleiros ou perto deste. O horário de venda ambulante decorre entre as 10 e as 2 da manhã, de acordo com o regulamento. Os interessados já podem apresentar a sua proposta de acordo com o modelo do formulário disponibilizado pelo município até às 17 horas do dia 15 de março no Gabinete de Apoio à Variação do município de Tomar ou então através do correio para a morada Praça da República 2300-550 Tomar, admitindo-se as propostas enviadas por correio com data de carimbo até 15 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um erro na elaboração da Carta Administrativa Oficial de Portugal em 2001, que atribuiu a zona da Lameira à freguesia de Castelo, está a originar protestos da população com o arranque das placas toponímicas por causa da posse da localidade de Lameira, uma situação que levou Joaquim Santos, presidente da Junta do Carvalhal, em setembro do ano passado, a avançar com uma ação judicial no Tribunal Administrativo, mas que até à data não produziu efeitos. Em declarações à nossa redação, o autarca da freguesia da Sertão aborda o processo que parece não ter solução à vista.
Está uma questão de 104 hectares, mais não sei quantas pessoas, se há umas 30 e tal, não sei, pronto, agora também não tenho bem certeza. Que pronto, que a extrema da freguesia passava num certo sítio e com as novas, pronto, com os novos mapas da CAOP de 2001 para cá, houve uma alteração, pronto, houve uma alteração. E como sabe, todos os anos saem novos mapas porque existem erros. E pronto, e só que não foi o que aconteceu entre nós e o Castelo, porque nós estamos registros, pessoas, temos 72 documentos entregues que estão em tribunal, estão no Tribunal Administrativo. Estão 72 documentos que lá temos, pronto, é desde nascimentos, pessoas, ou pelo menos uma pessoa que nasceu lá, ou duas, e as pessoas que vêm à catequese, frequentam a missa, os terrenos em questão, essa parte em questão dos terrenos é prontada dentro do nosso território, que diz, por exemplo, Lameira, Freguesia do Carvalhal, e há alguma parte, uma pequena, pronto, mas a questão mais é Lameira. Lameira, Freguesia do Carvalhal, isso existe, pronto, nos nossos registros. E não, pronto, não, acho que não tem nada a perder ser a Freguesia do Castelo, não é? Os tribunais vão dizer alguma coisa, pronto.
Esta é uma situação que tem desagradado muito à população, que inclusive tem tomado posição, arrancando nomeadamente as placas identificativas,
sim,
não é?
Mas isso, pronto, isso foi a população. Nós, junta da freguesia, não fizemos nenhuma intervenção sobre isso. Só no domingo fizemos uma ação de esclarecimento pronto, à população, dizer como é que estava a situação da freguesia. E pronto, entretanto, pois, pronto, fizemos o esclarecimento, cada um foi para as suas vidas. Eu também à tarde, até por acaso estive ausente da freguesia, estive em Torriscal, estive lá num evento, e depois é quando foi para as 4h, à volta das 5 horas, já não me recordo a hora, pronto, estava perto das 5 horas, ligaram-me que, pronto, que eu pedi receber as placas, as chapas da Topomina ali na junta da freguesia, depois entregaram ao município, que a população tinha de arrancar, pronto. Mas eu não tenho conhecimento de nada, pronto.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai comemorar neste domingo o seu 79º aniversário. As comemorações abrem com a realização da sessão solene, a realizar na sede da Associação pelas 15 horas, seguindo-se o já tradicional concerto da Banda Filarmónica e o lanche convívio. Joaquim Góis preside a direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e perspectivou esta sessão para a ERTS.
Na nossa gênese, na nossa identidade, está muito ligada à música. Portanto, a banda sempre é a nossa menina dos olhos brilhantes. Portanto, é aquela que temos sempre um carinho muito especial. Mas sabemos que para haver uma banda a funcionar com qualidade e com a dignidade de vida, somos orgulhosos de facto que a nossa banda continua com essa dignidade, com essa, temos de ter uma escola de música muito apreciada e muito desenvolvida. E de facto estamos a desenvolver um projeto muito ambicioso de, no fundo, promover a escola de música e a música em todo o noroeste do concelho. E, portanto, estamos a captar alunos e em toda a região do noroeste do concelho e também da própria cidade de Tomar. Portanto, a escola de música e a banda, de facto, é sempre um objetivo muito importante. E, portanto, felizmente está a correr bem, mas sempre com muito trabalho, muito esforço, mas depois temos a compensação de que, de facto, isto está a correr muito bem relativamente a esse aspecto. Relativamente ao lar, é a mesma coisa. Portanto, nós atualmente temos 35 trabalhadores no lar, temos uma qualidade e reconhecida pela população, uma boa qualidade de serviços, nos serviços que prestamos aos nossos clientes. Isso é muito importante para nós. Queríamos ir mais além, de facto, queríamos ir mais além e alargar os nossos serviços na área social e estamos empenhados nisso, mas tem havido algumas dificuldades burocráticas que nos têm impedido, perfeitamente burocráticas, que nos têm impedido de alargar a nossa atividade, nomeadamente no serviço de apoio domiciliário e no centro de dia. Mas não deitamos a toalha ao chão, entre aspas, e vamos continuar a lutar, porque sabemos que é quase um crime nós não termos empenhados em prestar mais serviço, a comunidade precisa, e por questões meramente burocráticas elas não acontecem. De qualquer maneira, queremos alargar também, para além destas duas vertentes, queremos alargar a nossa atividade social a outras respostas que se identificam como necessárias, e portanto estamos abertos a outras situações. Portanto, temos até alguns contactos numas outras áreas, mas ainda não estamos devidamente desenvolvidos, mas estamos muito empenhados em alargar também horizontes na área social, para além destas respostas mais tipificadas.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o tema da saúde está na ordem do dia por dois grandes motivos. Primeiro, porque tem havido muita discussão em torno da nova Lei de Bases da Saúde, na qual têm predominado os conceitos de cooperação e ou de concorrência entre os prestadores de saúde, quer sejam os que integram o setor público, quer sejam os que fazem parte do setor privado e social. O segundo motivo está relacionado com a habitual sobrelotação dos serviços de urgência hospitalar do país e da região, em resultado da enorme afluência de utentes atingidos pelos vírus da gripe e pelos efeitos colaterais que estes originam na saúde das pessoas. Mas, quanto à primeira questão, além do discurso ideológico ter contribuído para radicalizar as posições, consideramos que o essencial será aprofundar uma lógica de complementariedade entre o setor público e o setor privado, de modo a que este último possa adotar uma prática supletiva em relação ao primeiro. Isto é, o setor privado deve desenvolver o trabalho que o público não pode, não consegue ou não tem recursos nem competências para fazer. Depois, também achamos que os intervenientes no debate e os decisores políticos não podem esquecer nem menosprezar a história, o património e os meios que o setor social tem disponibilizado para resolver os problemas de saúde na região e no país, designadamente através das misericórdias, das associações mutualistas e das instituições particulares de solidariedade social. Por outro lado, voltando à segunda questão, temos de reconhecer que, apesar das grandes limitações e estrangulamentos existentes nos serviços de urgência hospitalar, no setor público, a verdade é que este ano a situação não se tem revelado tão desorganizada e caótica quanto em anos anteriores, sendo também justo sublinhar que nos hospitais privados ou de parceria público-privada acontecem igualmente problemas de sobrecarga quando a adesão dos doentes ocorre em escala idêntica à dos públicos. Em resumo, apesar do pico da gripe já estar a retroceder, este ano não assistimos ao pico da confusão, dos serviços de urgência hospitalar, tanto no país como na região em que estamos integrados.
Rádio R, informação.
E assim está finalizada esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.